Capítulo 2: Neurônios e glia. Introdução. Todos os tecidos e os órgãos do organismo são formados por células. As funções especializadas das células e o modo como elas interagem determinam a função dos órgãos. O encéfalo é um órgão, seguramente, o mais sofisticado e complexo que a natureza tem inventado. No entanto, a estratégia básica para desvendar sua função não é diferente daquela usada para pesquisar o pâncreas ou o pulmão. Devemos iniciar aprendendo como as células do encéfalo trabalham individualmente e então observar como elas estão agrupadas para trabalhar em conjunto. Em neurociências, não é necessário separar mente de encéfalo. Quando entendermos plenamente as ações individuais e combinadas das células nervosas, entenderemos as origens de nossas capacidades mentais. A organização deste livro reflete essa neurofilosofia. Iniciaremos com as células do sistema nervoso, sua estrutura, funções e meios de comunicação. Nos capítulos seguintes, estudaremos como essas células estão agregadas em circuitos que medeiam sensação, percepção, movimento, fala e emoção. Neste capítulo, enfocaremos a estrutura dos diferentes tipos celulares no sistema nervoso, neurônios e glia. São categorias amplas, as quais apresentam muitos tipos de célula que se diferenciam em sua estrutura, química e função. Contudo, a distinção entre neurônios e glia é importante. Ainda que existam muitos neurônios no encéfalo humano, em torno de 100 bilhões, as células glias excedem em cerca de 10 vezes o número de neurônios. Com base nesses números, pareceria que deveríamos focar nossa atenção na glia para a compreensão das funções celulares no sistema nervoso. No entanto, os neurônios são as células mais importantes para as funções exclusivas do encéfalo. São os neurônios que percebem modificações no ambiente, comunicam essas modificações a outros neurônios e comandam as respostas corporais a essas sensações. Acredita-se que a glia, ou células gliais, contribui para a função encefálica principalmente por isolar, sustentar e nutrir os neurônios vizinhos. Se o encéfalo fosse um biscoito com pedaços de chocolate e os neurônios fossem os pedaços de chocolate, a glia seria a massa que preenche todos os espaços e assegura que os fragmentos de chocolate estejam suspensos em seu lugar apropriado. Na realidade, o termo glia origina-se da palavra grega para cola, dando a impressão que a principal função dessas células seria de impedir que o encéfalo escapasse por nossas orelhas. Como veremos posteriormente nesse capítulo, essa visão simplista é provavelmente um bom indício da profundidade de nossa ignorância acerca da função das células gliais. Entretanto, ainda estamos seguros de que os grandes responsáveis pelo processamento das informações no encéfalo são os neurônios. Portanto, vamos dar 90% de nossa atenção aos 10% da população celular do encéfalo, os neurônios. A neurociência, como outros campos, tem sua própria linguagem. Para utilizar essa linguagem, deve-se aprender o vocabulário. Após ler esse capítulo, dedique uns minutos para rever a lista de palavras-chave e certifique-se de haver compreendido o significado de cada termo. Seu vocabulário em neurociência crescerá à medida que você for avançando na leitura deste livro. A doutrina neural. Para estudar a estrutura das células nervosas, os cientistas precisam vencer vários obstáculos. O primeiro foi o pequeno tamanho. A maioria das células está entre os limites de 0,01 a 0,05 milímetros de diâmetro. A ponta de um lápis não apontado tem cerca de 2 milímetros de calibre. Os neurônios são 40 a 200 vezes menores. Para uma revisão do sistema métrico, veja a tabela 2.1. Esse tamanho está fora do limite que pode ser visto a olho nu. Portanto, o progresso da neurociência celular não foi possível antes do desenvolvimento do microscópio composto, no final do século XVII. Mesmo assim, os obstáculos persistiram. Para observar o tecido nervoso usando um microscópio, é necessário realizar cortes muito finos, idealmente não muito mais grossos que o diâmetro das células. Entretanto, o tecido nervoso apresenta uma consistência semelhante à da gelatina, insuficientemente firme para realizar cortes finos. Portanto, o estudo da morfologia das células nervosas teve de aguardar até o desenvolvimento de métodos de endurecimento do tecido que não provocassem modificações na estrutura e de um instrumento que pudesse efetuar cortes muito delgados. No início do século XIX, pesquisadores descobriram como endurecer ou fixar tecidos por imersão em formaldeído e desenvolveram um aparelho especial chamado micrótomo para obter seções muito finas. Esses avanços técnicos resultaram em grandes avanços no campo da histologia, que é o estudo microscópico das estruturas dos tecidos. Todavia, os pesquisadores que estudavam as estruturas encefálicas se depararam com outro obstáculo. Preparações frescas de encéfalo observadas sob o microscópio apresentam um aspecto de coloração creme uniforme. Assim, o tecido não mostrava diferenças em sua pigmentação que permitissem ao histologista identificar células individualmente. Portanto, o avanço final na neurohistologia foi a introdução das tinções que podiam corar seletivamente algumas, porém não todas as partes das células no tecido nervoso. Uma dessas tinções, ainda hoje utilizada, foi introduzida pelo neurologista alemão Franz Nissl no final do século XIX. Nissl mostrou que um tipo de corante básico tingia o núcleo de todas as células, além de corar o material agrupado ao redor dos núcleos dos neurônios, figura 2.1. Esses grupamentos foram chamados de corpúsculos de Nissl, e a técnica é conhecida como coloração de Nissl. O método de Nissl é muito útil por duas razões. Primeiro, pode-se diferenciar neurônios da glia. Segundo, permite aos histologistas estudar o arranjo ou citoarquitetura dos neurônios em diferentes partes do encéfalo. O prefixo cito provém da palavra grega que significa célula. O estudo da citoarquitetura levou à observação de que o encéfalo é formado por muitas regiões especializadas. Hoje em dia, sabe-se que cada região executa uma função diferente. O procedimento de Golgi. A coloração de Nissl, entretanto, não conta a história completa. O neurônio corado com o procedimento de Nissl parece pouco mais que um grumo de protoplasma contendo um núcleo. Neurônios são muito mais que isso, porém, exatamente quanto mais não foi reconhecido até a publicação do trabalho do histologista italiano Camillo Golgi, figura 2.2. Em 1873, Golgi descobriu que submergindo uma amostra de tecido nervoso em uma solução de cromato de prata, agora chamado de procedimento de Golgi, um percentual pequeno de neurônios corava-se de preto em toda a sua extensão, figura 2.3. Isso revelou que o soma neuronal, a região do neurônio ao redor do núcleo, que é observada com a técnica de Nissl, na realidade somente é uma pequena fração da estrutura total do neurônio. Observe nas figuras 2.1 e 2.3 como diferentes tinções histológicas podem gerar observações nitidamente diferentes do mesmo tecido. Hoje em dia, a neurohistologia continua sendo um campo ativo na neurociência, assim como seu credo. A conquista do encéfalo é geralmente da tinção. O método de Golgi mostra que os neurônios têm pelo menos duas partes distintas. Uma região central que contém um núcleo e numerosos tubos finos que irradiam da região central. A região inchada onde está o núcleo celular possui diferentes nomes, os quais são usados alternadamente. Corpo celular, soma, plural somata, e pericário, plural pericária. Os finos tubos que irradiam do soma são chamados de neuritos e são de dois tipos, axônios e dendritos, figura 2.4. O corpo celular frequentemente origina um único axônio. O axônio apresenta um diâmetro uniforme durante toda a sua extensão e quando ele se ramifica, os ramos geralmente descrevem ângulos retos. Como os axônios podem estender-se por grandes distâncias no corpo, um metro ou mais, foi imediatamente reconhecido pelos histologistas da época que os axônios atuariam como fios que transportam as informações que emergem dos neurônios. Os dendritos, por outro lado, raramente se estendem por mais de 2 milímetros de comprimento. Muitos dendritos estendem-se do corpo celular, terminando geralmente em pontas finas. Os primeiros histologistas reconheceram que uma vez que os dendritos estabelecem contato com muitos axônios, devem atuar como antenas do neurônio para receber aferências ou sinais de entrada. A contribuição de Carral. Golgi inventou o procedimento, mas foi um espanhol contemporâneo de Golgi quem o empregou com maior eficiência. Santiago Ramón y Cajal foi um artista e um histologista habilidoso que soube do método de Golgi em 1888, figura 2.5. Em uma série de publicações notáveis ao longo dos 25 anos subsequentes, Cajal utilizou a técnica de Golgi para desvendar conexões em muitas regiões do encéfalo, figura 2.6. Ironicamente, Golgi e Cajal tiraram conclusões completamente opostas acerca dos neurônios. Golgi defendeu o ponto de vista de que os neuritos de diferentes células fundem-se uns com os outros, formando um retículo contínuo ou rede semelhante ao que acontece com as artérias e veias do sistema circulatório. De acordo com a teoria reticularista, o encéfalo é uma exceção à teoria celular, a qual afirma que a célula individual é a unidade funcional elementar de todos os tecidos animais. Cajal, por outro lado, defendia ferrenhamente que os processos de diferentes neurônios não possuem continuidade entre eles e devem comunicar-se por contato, não por continuidade. Essa ideia, que estava de acordo com a teoria celular, veio a ser conhecida como doutrina neural. Mesmo tendo Golgi e Cajal compartilhado o prêmio Nobel em 1906, eles foram rivais até o fim. As evidências científicas dos 50 anos seguintes pesaram fortemente em favor da doutrina neural, mas a comprovação final teve de aguardar até o desenvolvimento da microscopia eletrônica na década de 1950, quadro 2.1. Com o aumento do poder de resolução do microscópio eletrônico, foi finalmente possível demonstrar que os prolongamentos dos diferentes neurônios não possuem continuidade entre eles. Assim, nosso ponto de partida no estudo do encéfalo deve basear-se no neurônio, considerando sua estrutura isolada. O protótipo neural. Como já vimos, o neurônio, também chamado de célula nervosa, consiste em várias partes: o soma, os dendritos e o axônio. O conteúdo interno de um neurônio é separado do meio externo por uma membrana limitante, a membrana neural, a qual recobre o neurônio como uma tenda de circo sustentada por um intrincado esqueleto interno, dando a cada parte da célula sua aparência tridimensional característica. Vamos explorar o interior do neurônio e aprender um pouco sobre as funções das diferentes partes que o compõem. Figura 2.7. O soma. Começaremos nosso passeio pelo soma, a parte central aproximadamente esférica do neurônio. O corpo celular de um neurônio típico tem aproximadamente 20 micrômetros de diâmetro. O fluido aquoso no interior da célula, chamada de citosol, é uma solução de sais ricas em potássio, separada do meio externo pela membrana neural. Dentro do soma, diversas estruturas delimitadas por membranas são coletivamente chamadas de organelas. O corpo celular de um neurônio contém as mesmas organelas presentes nas demais células animais. As mais importantes são o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o aparelho de Golgi e as mitocôndrias. Tudo isso está contido no interior da membrana celular, incluindo as organelas, mas excluindo o núcleo. É referido coletivamente como citoplasma. O núcleo. Esse nome deriva da palavra em latim para nós. O núcleo de uma célula é esférico, localizado centralmente com um diâmetro entre 5 e 10 micrômetros. É delimitado por uma dupla membrana chamada envelope nuclear. O envelope nuclear é todo perfurado, formando poros que medem aproximadamente 0,1 micrômetros de diâmetro. Dentro do núcleo estão os cromossomos, que contêm o material genético, o DNA, ácido desoxirribonucleico. Seu DNA foi transmitido para você a partir de seus pais e ele contém a informação para formar todo o seu corpo. O DNA de cada um de seus neurônios é o mesmo, e é o mesmo DNA presente nas células do seu fígado ou rim. O que distingue um neurônio de uma célula hepática são as partes específicas de seu DNA, que estão sendo utilizadas para construir a célula. Esses fragmentos de DNA são chamados genes. Cada cromossomo contém uma dupla fita entrelaçada, ininterrupta de DNA com 2 nanômetros de espessura. Caso o DNA de todos os 46 cromossomos humanos fosse desenrolado e alinhado, ponta a ponta, ele poderia somar mais de 2 metros de comprimento. Se considerarmos o comprimento total do DNA, análogo às linhas de letras que compõem este livro, os genes seriam análogos às palavras individualmente. Cada gene é um segmento do DNA que pode medir de 0,1 micrômetros até vários micrômetros de comprimento. A leitura do DNA é conhecido como expressão gênica. O produto final da expressão gênica é a síntese de moléculas chamadas proteínas, as quais existem uma grande variedade de formas e tamanhos, assumindo diferentes funções e concedendo aos neurônios praticamente todas as suas características exclusivas. A síntese proteica, ou confecção de moléculas proteicas, ocorre no citoplasma. Como o DNA nunca sai do interior do núcleo, deve haver um intermediário que carregue a mensagem genética aos locais de síntese de proteínas no citoplasma. Essa função é realizada por outra macromolécula chamada ácido ribonucleico mensageiro, ou RNA mensageiro. O RNA mensageiro consiste em 4 diferentes nucleotídeos unidos em várias sequências, formando uma cadeia. A sequência específica de nucleotídeos na cadeia representa a informação no gene, assim como uma sequência de letras dá sentido a uma palavra escrita. O processo de confecção de um RNA mensageiro que contém a informação de um gene é chamado transcrição, e o RNA mensageiro resultante é chamado de transcrito. Figura 2.8A. Genes codificadores de proteínas são flanqueados por fragmentos de DNA que não são utilizados para codificar proteínas, mas são importantes para regular a transcrição. Em uma extremidade do gene está o promotor, a região onde a enzima que sintetiza o RNA, a RNA polimerase, liga-se para iniciar a transcrição. A ligação da polimerase ao promotor é finamente regulada por outras proteínas chamadas de fatores de transcrição. Na outra extremidade está uma sequência de DNA chamada de região de terminação, que a RNA polimerase reconhece como ponto final para a transcrição. Somando-se as regiões do DNA que não codificam proteínas e que se encontram flanqueados os genes, frequentemente há fragmentos de DNA dentro do gene que não podem ser usados para codificar uma proteína. Essas regiões intercaladas são chamadas de introns e as sequências codificantes são chamadas de exons. Os transcritos primários possuem tanto introns como exons, mas então, por meio de um processo chamado corte-junção do RNA, os introns são removidos e os exons restantes são ligados. Figura 2.8b. Em alguns casos, determinados exons são removidos juntamente com os introns, permitindo um RNA mensageiro com corte-junção alternativo, que, na verdade, codifica uma proteína diferente. Assim, a transcrição de um único gene pode dar origem a diferentes moléculas de RNA mensageiro e proteínas. Os transcritos do RNA mensageiro emergem do núcleo através dos poros presentes no envelope nuclear e dirigem-se para os diferentes sítios de síntese proteica em algum lugar do neurônio. Nesses sítios, a molécula de proteína é confeccionada assim como a de RNA foi, pela ligação de muitas moléculas pequenas formando outra cadeia. No caso das proteínas, os blocos constitutivos são os aminoácidos, dos quais há 20 diferentes tipos. Essa síntese de proteínas a partir de aminoácidos, sob controle do RNA mensageiro, é chamado de tradução. O estudo científico desse processo, que inicia com o DNA nuclear e finaliza com a síntese de moléculas proteicas na célula, é chamado de biologia molecular. O dogma central da biologia molecular é resumido da seguinte forma: DNA, transcrição, RNA mensageiro, tradução, proteína. Um novo campo que surge na neurociência é chamado de neurobiologia molecular. Os neurobiólogos moleculares usam as informações contidas nos genes para determinar a estrutura e a função das proteínas neuronais. Quadro 2.2. Retículo endoplasmático rugoso. Próximas ao núcleo, encontram-se pilhas de estruturas membranosas pontilhadas por pequenas estruturas densas e globulares chamadas ribossomos, que medem aproximadamente 25 nanômetros de diâmetro. As pilhas são chamadas retículo endoplasmático rugoso ou simplesmente retículo rugoso, figura 2.9. O retículo rugoso é mais abundante nos neurônios que na glia ou na maioria das células não neuronais. De fato, já fomos apresentados ao retículo rugoso por outro nome: corpúsculos de Nissl. Essa organela impregna-se com o corante que Nissl introduziu no estudo do tecido nervoso há 100 anos. O retículo rugoso é um importante sítio de síntese proteica nos neurônios. O transcrito de RNA liga-se aos ribossomos e os ribossomos traduzem as informações contidas no RNA mensageiro para sintetizar uma molécula de proteína. Assim, os ribossomos tomam o material bruto na forma de aminoácidos e sintetizam as proteínas usando as informações fornecidas pelo RNA mensageiro. Figura 2.10a. Nem todos os ribossomos ancoram-se ao retículo endoplasmático rugoso. Muitos flutuam livres e chamam-se ribossomos livres. Muitos ribossomos livres podem parecer unidos por uma fibra. Esses são chamados de polirribossomos. A fibra é uma simples fita de RNA mensageiro e os ribossomos associados estão sintetizando várias cópias de uma mesma proteína. Qual é a diferença entre as proteínas sintetizadas no retículo rugoso e aquelas sintetizadas por ribossomos livres? A resposta parece estar vinculada ao papel que deverá ser desempenhado pela molécula de proteína. Se está destinada a residir no interior do citosol de um neurônio, então o transcrito de RNA mensageiro daquela proteína esquiva-se dos ribossomos do retículo rugoso e direciona-se aos ribossomos livres. Entretanto, se a proteína está destinada a ser inserida na membrana da célula ou de uma organela, então é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. À medida que a proteína é sintetizada, ela é encaminhada através da membrana do retículo endoplasmático, onde fica presa. Figura 2.10b. Não é de nos surpreendermos que os neurônios são tão ricos em retículo rugoso, pois, como veremos nos capítulos seguintes, proteínas especiais de membrana conferem a essas células sua notável capacidade de processar informações. Retículo endoplasmático liso e aparelho de Golgi. O restante do citosol do corpo celular neuronal está repleto de pilhas de organelas membranosas, que lembram muito o retículo endoplasmático rugoso sem os ribossomos, tanto que uma dessas estruturas é chamada de retículo endoplasmático liso ou retículo liso. O retículo endoplasmático liso é bastante heterogêneo e assume diferentes funções em diferentes locais. Alguns retículos lisos continuam-se como o retículo rugoso e acredita-se que sejam os locais onde as proteínas que se projetam da membrana são cuidadosamente dobradas, assumindo sua estrutura tridimensional. Outros tipos de retículo liso não desempenham um papel direto no processamento das moléculas proteicas, mas regulam as concentrações internas de algumas substâncias, como o cálcio. Essas organelas são especialmente proeminentes nas fibras musculares, onde são chamadas de retículo sarcoplasmático, como veremos no capítulo 13. As pilhas de discos membranosos no soma, dispostas longe do núcleo, constituem o aparelho de Golgi, descrito em 1898 por Camillo Golgi, figura 2.11. Esse é um sítio de intenso processamento bioquímico pós-traducional de proteínas. Acredita-se que uma função importante do aparelho de Golgi seja a distribuição de certas proteínas destinadas a diferentes partes do neurônio, como os axônios e os dendritos. A mitocôndria. Outra organela muito abundante no soma é a mitocôndria. Nos neurônios, essas organelas de forma alongada, como salsichas, medem aproximadamente 1 micrômetro de comprimento. Cercadas por sua membrana externa está a membrana interna, que forma uma série de pregas chamadas de cristas. Entre as cristas, existe um espaço chamado de matriz. Figura 2.12a. As mitocôndrias são o local da respiração celular. Figura 2.12b. Quando uma mitocôndria inspira, entre aspas, ela internaliza ácido pirúvico, derivado de açúcares e proteínas digeridos, e oxigênio, ambos os quais permeiam o citosol. Dentro do compartimento interno de uma mitocôndria, o ácido pirúvico entra em uma série complexa de reações bioquímicas chamadas de ciclo de Krebs, com nome em homenagem ao pesquisador anglo-germânico Hans Krebs. que propôs essa via metabólica em 1937. Os produtos bioquímicos do ciclo de Krebs geram energia que, em outra série de reações dentro das cristas, chamada cadeia transportadora de elétrons, resulta na adição de fosfato a disfosfato de adenosina, ADP, produzindo trifosfato de adenosina, ATP, a fonte energética da célula. Quando a mitocôndria expira, entre aspas, 15 moléculas de ATP são liberadas para cada molécula de ácido pirúvico metabolizado. O ATP é a molécula energética da célula. A energia química armazenada no ATP é utilizada para manter a maioria das reações bioquímicas de um neurônio. Por exemplo, como veremos no capítulo 3, proteínas específicas da membrana neural utilizam a energia gerada pela quebra da molécula de ATP em ADP para bombear certas substâncias através da membrana, estabelecendo concentrações diferentes entre o meio externo e interno do neurônio. A membrana neuronal. A membrana neuronal serve como uma barreira delimitando internamente o citoplasma e excluindo no meio externo certas substâncias presentes nos fluidos que banham os neurônios. A membrana tem aproximadamente 5 nanômetros de espessura e é cravejada por proteínas. Como mencionado anteriormente, algumas das proteínas associadas à membrana bombeiam substâncias de dentro para fora. Outras formam poros que regulam quais substâncias podem acessar o interior do neurônio. Uma importante característica dos neurônios é que a composição proteica da membrana varia de acordo com a localização da membrana, no soma, nos dendritos ou no axônio. A função dos neurônios não pode ser compreendida sem o conhecimento da estrutura e da função da membrana neural e de suas proteínas associadas. De fato, esse tópico é de tamanha importância que passaremos boa parte dos próximos 4 capítulos estudando como as membranas conferem aos neurônios sua notável capacidade de transferir sinais elétricos ao longo do encéfalo e do corpo. O citoesqueleto. Anteriormente, comparamos a membrana neural com a tenda de um circo sustentada por um esqueleto interno. Esse esqueleto é chamado de citoesqueleto e dá aos neurônios sua forma característica. Os ossos, entre aspas, do citoesqueleto são os microtúbulos, os microfilamentos e os neurofilamentos. Figura 2.13. Ao fazermos essa analogia com a estrutura de sustentação da tenda do circo, não devemos pensar que o citoesqueleto é estático. Ao contrário, os componentes do citoesqueleto são regulados de forma muito dinâmica e estão, muito provavelmente, em constante movimento. Entretanto, você lê essa sentença, seus neurônios provavelmente estão se contorcendo, entre aspas, dentro de sua cabeça. Microtúbulos. Os microtúbulos medem em torno de 20 nanômetros de diâmetro. São grandes e percorrem longitudinalmente os neuritos. Um microtúbulo se parece com um tubo reto, oco e com paredes espessas. A parede desse tubo é composta por pequenas fitas entrelaçadas como em uma corda trançada. Cada uma dessas pequenas fitas consiste em uma proteína chamada tubulina. Uma única molécula de tubulina é pequena e globular. A fita consiste na união de várias unidades de tubulina como contas de um colar. O processo de união das pequenas proteínas para formar uma longa fita é chamada de polimerização. A fita resultante é chamada de polímero. A polimerização e a despolimerização dos microtúbulos e, consequentemente, a forma neuronal podem ser reguladas por vários sinais dentro do neurônio. Uma classe de proteínas que participa da regulação da polimerização e função dos microtúbulos são as proteínas associadas aos microtúbulos, ou MAPs. Entre outras funções, muitas das quais ainda desconhecidas, as MAPs ancoram os microtúbulos uns aos outros e outras partes dos neurônios. Alterações patológicas em uma MAP dos axônios, chamada proteína tau, estão relacionadas à demência que acompanha a doença de Alzheimer. Quadro 2.3. Microfilamentos. Os microfilamentos medem apenas 5 nanômetros de diâmetro e apresentam aproximadamente a mesma espessura da membrana celular. Encontrados em todo o neurônio, eles são particularmente mais numerosos dos neuritos. Os microfilamentos são formados por duas delgadas fitas trançadas e as fitas são polímeros da proteína actina. A actina é uma das proteínas mais abundantes em todos os tipos celulares, incluindo os neurônios, e acredita-se que tem um papel na mudança da forma das células. Na verdade, como veremos no capítulo 13, os filamentos de actina estão criticamente envolvidos no mecanismo de contração muscular. Como os microtúbulos, os microfilamentos de actina são constantemente polimerizados e despolimerizados, e esse processo é regulado por sinais nos neurônios. Além de estarem dispostos longitudinalmente ao longo dos neuritos, como os microtúbulos, os microfilamentos também estão intimamente associados à membrana. Eles estão ancorados na membrana por meio de ligações à rede de proteínas fibrosas que revestem a superfície interna da membrana celular como uma teia de aranha. Neurofilamentos. Com um diâmetro de 10 nanômetros, os neurofilamentos apresentam-se com um tamanho intermediário entre os microtúbulos e os microfilamentos. Eles existem em todas as células do corpo, sendo chamados de filamentos intermediários. Apenas nos neurônios são chamados de neurofilamentos. A diferença nos nomes, na verdade, reflete sutis diferenças na estrutura de um tecido para o outro. Um exemplo de filamento intermediário em outro tecido é a queratina, que, quando arranjada em feixes, irá constituir o pelo. Dos diferentes tipos de estruturas fibrilares que discutimos, os neurofilamentos são os que mais se assemelham à estrutura dos ossos e dos ligamentos do nosso esqueleto. Um neurofilamento consiste em múltiplas subunidades, blocos constitutivos que estão organizados como uma cadeia de salsicha. A estrutura interna de cada subunidade é composta de 3 fitas de proteínas unidas. Ao contrário dos microfilamentos e microtúbulos, essas fitas consistem em longas moléculas proteicas individuais, cada qual espiralada em uma configuração semelhante a uma mola. Essa estrutura confere aos neurofilamentos um arranjo mecanicamente muito resistente. O axônio. Até aqui, temos considerado várias estruturas como o soma, as organelas, a membrana e o citoesqueleto. Entretanto, nenhuma delas é exclusiva dos neurônios. Elas são encontradas em todas as células do nosso corpo. Entretanto, agora encontramos o axônio, uma estrutura exclusiva dos neurônios, altamente especializada nos processos de transferência de informações ao longo do sistema nervoso. O axônio parte de uma região chamada cone de implantação, que se torna afilado para formar o segmento inicial do axônio propriamente dito, figura 2.14. Duas características marcantes distinguem o axônio do soma. 1. Não há retículo endoplasmático rugoso no axônio e ocorrem poucos ou nenhum ribossomos livres. 2. A composição proteica da membrana do axônio é fundamentalmente diferente daquela observada na membrana do soma. Essas diferenças estruturais refletem-se nas diferenças funcionais. Uma vez que não existem ribossomos, não há síntese proteica no axônio. Isso significa que todas as proteínas presentes no axônio devem originar-se do soma. São as pontas diferenciadas presentes na membrana do axônio que permitem ao mesmo funcionar como um fio de telégrafo, entre aspas, o qual envia informações ao longo de grandes distâncias. Os axônios podem se estender por menos de 1 milímetro ou podem atingir até mais de 1 metro. Os axônios frequentemente se ramificam e essas ramificações são chamadas de colaterais axonais. Ocasionalmente, uma colateral pode retornar e comunicar-se com a célula que deu origem ao axônio ou com os dendritos das células vizinhas. Essas ramificações chamam-se colaterais recorrentes. O diâmetro de um axônio é variável, medindo desde menos de 1 micrômetro até cerca de 25 micrômetros nos humanos e podendo atingir 1 milímetro nas lulas. Essa variação do diâmetro é relevante para as funções dos axônios. Como será explicado no capítulo 4, a velocidade do sinal elétrico ao longo do axônio, o impulso nervoso, varia conforme o diâmetro do axônio. Quanto maior o calibre do axônio, mais rápido o impulso trafega. O terminal axonal. Todos os axônios têm um início, o cone de implantação, uma porção intermediária, o axônio propriamente dito, e uma extremidade. Essa extremidade é chamada de terminal axonal ou botão terminal, referindo-se ao fato de que normalmente se parece com um disco entumecido. Figura 2.15. O terminal é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios ou outras células e passa informação para eles. Esse ponto de contato chama-se sinapse, uma palavra derivada do grego significando amarrar junto. Às vezes, os axônios apresentam muitas ramificações em suas regiões terminais e cada ramificação forma uma sinapse com dendritos ou corpos celulares na mesma região. Essas ramificações são chamadas coletivamente de arborização terminal. Outras vezes, os axônios formam sinapses em regiões dilatadas ao longo do seu eixo e então continuam em frente, terminando em outro lugar. Tais regiões entumecidas são chamadas boutons en passant, botões de passagem. Em qualquer dos casos, quando o neurônio estabelecer contato sináptico com outra célula, diz-se que ele inerva aquela célula ou promove a inervação. O citoplasma do terminal axonal difere daquele presente no restante do axônio em várias características. 1. Microtúbulos não se estendem ao terminal sináptico. 2. O terminal sináptico contém numerosas bolhas pequenas, envoltas por membranas, chamadas vesículas sinápticas, que medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro. 3. A superfície interna da membrana de uma sinapse apresenta um revestimento particularmente denso de proteínas. 4. O terminal apresenta numerosas mitocôndrias, indicando uma alta demanda de energia no local. A sinapse. Embora os capítulos 5 e 6 sejam completamente dedicados a explicar o modo como é transferida a informação de um neurônio para outro através da sinapse, veremos uma prévia aqui. A sinapse tem dois lados, o pré-sináptico e o pós-sináptico, figura 2.15. Esses nomes indicam a direção habitual do fluxo de informação, que é de pré para pós. O lado pré-sináptico geralmente consiste em um terminal axonal, enquanto o lado pós-sináptico pode ser um dendrito ou soma de outro neurônio. O espaço entre as membranas pré-sináptica e pós-sináptica é chamado fenda sináptica. A transferência de informação através da sinapse de um neurônio para outro é chamado transmissão sináptica. Na maioria das sinapses, a informação que viaja na forma de impulsos elétricos ao longo do axônio é convertida no terminal axonal em um sinal químico que cruza a fenda sináptica. Na membrana pós-sináptica, esse sinal químico é convertido novamente em um sinal elétrico. O sinal químico é chamado de neurotransmissor e é armazenado nas vesículas sinápticas e liberado a partir delas na fenda sináptica. Como veremos, diferentes neurotransmissores são usados por diferentes tipos de neurônios. Essa transformação da informação de elétrica para química, química para elétrica, torna possível muitas das capacidades computacionais do encéfalo. Modificações desse processo estão envolvidas no aprendizado e na memória, e distúrbios nas transmissões sinápticas desencadeiam certos transtornos mentais. A sinapse também é um local de ação para muitas toxinas e para a maioria das drogas psicoativas. Transporte axoplasmático. Como já foi mencionado, uma característica do citoplasma dos axônios, incluindo o terminal axonal, é a ausência de ribossomos. Considerando que os ribossomos são as fábricas de proteínas da célula, a ausência deles significa que as proteínas axonais devem ser sintetizadas no soma e então transportadas para o axônio. Realmente, na metade do século XIX, o fisiologista inglês Augustus Waller mostrou que os axônios não sobrevivem quando separados do soma da célula de que faziam parte. A degeneração dos axônios que ocorre quando são cortados é hoje chamada degeneração walleriana. Uma vez que pode ser detectada com certos métodos de marcação, a degeneração walleriana é um modo de se traçar as conexões axonais no encéfalo. A degeneração walleriana acontece porque o fluxo normal de materiais do soma para o terminal axonal está interrompido. Esse movimento de material ao longo do axônio chama-se transporte axoplasmático, primeiramente demonstrado pelas experiências do neurobiólogo americano Paul Wise e seus colegas na década de 1940. Eles descobriram que, se amarrassem uma linha ao redor de um axônio, algum material se acumula no lado do axônio mais próximo do soma. Quando o nó era desfeito, o material acumulado continuava a migrar ao longo do axônio a uma taxa de 1 a 10 milímetros por dia. Essa foi uma descoberta notável, mas não é toda a história. Se todo o material se deslocasse ao longo do axônio exclusivamente por esse mecanismo de transporte, nutrientes para suprir as sinapses famintas, entre aspas, não chegariam ao terminal dos axônios mais longos em menos de meio ano. No fim dos anos 1960, foram desenvolvidos métodos para seguir os movimentos de moléculas proteicas ao longo do axônio em direção ao terminal. Esses métodos exigiam que fossem injetados no soma dos neurônios aminoácidos radioativos. Lembrem que os aminoácidos são blocos constitutivos das proteínas. Os aminoácidos quentes, entre aspas, eram incorporados às proteínas e a chegada de proteínas radioativas no terminal axonal era medida para calcular a taxa de transporte. Bernice Grafstein, da Universidade Rockefeller, descobriu que esse transporte axoplasmático rápido, assim nomeado para distinguir do transporte axoplasmático lento, descrito por Weiss, ocorria a uma taxa bastante alta, atingindo 1000 milímetros por dia. Hoje, sabe-se muito a respeito da maneira como funciona o transporte axoplasmático. O material é incluso dentro de vesículas, as quais então caminham ao longo dos microtúbulos do axônio. As pernas, entre aspas, são formadas por uma proteína chamada cinesina e o processo é sustentado pelo ATP, figura 2.16. A cinesina só desloca material do soma para o terminal. Todo movimento de material nesse sentido é chamado transporte anterógrado. Além do transporte anterógrado, há um mecanismo para o deslocamento de material ao longo do axônio no sentido do terminal para o soma. Acredita-se que esse processo sinaliza para o soma mudanças nas necessidades metabólicas do terminal axonal. O movimento nesse sentido do terminal para o soma é chamado transporte retrógrado. O mecanismo molecular é semelhante ao transporte anterógrado, excluindo-se as pernas, entre aspas, que para o transporte retrógrado são constituídas por uma proteína diferente chamada dineína. Tanto os mecanismos de transporte anterógrado quanto os de transporte retrógrado têm sido utilizados pelos neurocientistas como formas de traçar conexões no encéfalo. Quadro 2.4. Dendritos. O termo dendrito é derivado da palavra grega para árvore, referindo-se ao fato de que os neuritos se assemelham aos galhos de uma árvore na medida em que partem do soma. Os dendritos de um único neurônio são coletivamente chamados de árvore dendrítica. A cada ramo da árvore chama-se ramo dendrítico. As grandes variedades de formas e tamanhos das árvores dendríticas são utilizadas para classificar os diferentes grupos de neurônios. Os dendritos funcionam como uma antena para o neurônio e estão recobertos por milhares de sinapses. Figura 2.17. A membrana dendrítica relacionada com as sinapses, a membrana pós-sináptica, apresenta muitas moléculas de proteínas especializadas, chamadas de receptores, as quais detectam os neurotransmissores na fenda sináptica. Os dendritos de alguns neurônios estão recobertos por estruturas especializadas, chamadas espinhos dendríticos, que recebem alguns tipos de aferências sinápticas. Os espinhos se parecem com pequenas bolsas penduradas por fora do dendrito, figura 2.18. A morfologia incomum dos espinhos tem fascinado os neurocientistas desde a sua descoberta por Cajal. Acredita-se que elas isolem várias reações químicas disparadas por alguns tipos de ativação sináptica. A estrutura do espinho é sensível ao tipo e à intensidade da atividade sináptica. Alterações incomuns têm sido detectadas no encéfalo de indivíduos com prejuízos cognitivos. Quadro 2.5. William Greenough, da Universidade de Illinois, em Urbana, demonstrou que o número de espinhos é também muito sensível à qualidade do ambiente experimentado durante o início do desenvolvimento e na fase adulta. Quadro 2.6. Na maioria das vezes, o citoplasma dos dendritos assemelha-se àquele presente nos axônios. Está repleto de elementos do citoesqueleto e de mitocôndrias. Uma diferença interessante foi descoberta pelo neurocientista Oswald Stewart. Ele descobriu que polirribossomos podem ser observados no interior dos dendritos, frequentemente sob os espinhos. A pesquisa de Stewart sugere que a transmissão sináptica pode promover a síntese de proteínas de forma localizada em alguns neurônios. No capítulo 25, veremos que a regulação sináptica da síntese proteica é crucial para o armazenamento da informação no encéfalo. Classificando os neurônios. Uma vez que o sistema nervoso é composto de mais de 100 bilhões de neurônios, é improvável que venhamos um dia a entender como cada um deles contribui individualmente para as funções do encéfalo. E se pudéssemos mostrar que todos os neurônios do encéfalo podem dividir-se em um pequeno número de categorias e que, dentro de cada uma categoria, todos os neurônios funcionariam identicamente? A complexidade do problema talvez pudesse ser reduzida à compreensão da contribuição característica de cada categoria em lugar de cada célula. É com essa esperança que os neurocientistas têm tentado formular esquemas para a classificação dos neurônios. Classificação baseada no número de neuritos. Os neurônios podem ser classificados de acordo com o número total de neuritos, axônios e dendritos que se estendem desde o soma, figura 2.19. Um neurônio que apresenta um único neurito é dito unipolar. Se possui dois neuritos, a célula é bipolar e se apresenta três ou mais, a célula é multipolar. A maioria dos neurônios no encéfalo são multipolares. Classificação baseada nos dendritos. A arborização dendrítica pode variar muito de um tipo de neurônio para o outro. Algumas dessas arborizações têm inspirado uma nomenclatura elegante como célula de dois buquês. Outras têm nomes menos interessantes como células alfa. A classificação geralmente é limitada para uma determinada área do encéfalo. Por exemplo, o córtex cerebral, a porção que recobre a superfície do cérebro, contém duas grandes classes, as células estreladas, com forma de estrela, e as células piramidais, com forma piramidal, figura 2.20. Outra forma simples de classificar os neurônios é de acordo com a presença dos espinhos dendríticos. Assim, temos aqueles que os apresentam e chamam-se de espinhosos, enquanto aqueles que não possuem espinhos chamam-se de não espinhosos. Esses esquemas para classificação dendrítica podem ser sobrepostos. Por exemplo, no córtex cerebral, todas as células piramidais são espinhosas. As células estreladas, por outro lado, podem ser espinhosas ou não. Classificação baseada nas conexões. As informações, aferências, chegam ao sistema nervoso por meio dos neurônios que apresentam neuritos nas superfícies sensoriais do corpo, como a pele e a retina dos olhos. Células com esse tipo de conexão são os neurônios sensoriais primários. Outros neurônios apresentam axônios que formam sinapses com os músculos e acompanham os movimentos. Esses são chamados neurônios motores. No entanto, a maioria dos neurônios do sistema nervoso forma conexões apenas com outros neurônios. De acordo com esse esquema de classificação, essas células são chamadas interneurônios. Classificação baseada no comprimento do axônio. Alguns neurônios possuem longos axônios que se estendem de uma parte do encéfalo para outra. Esses são ditos neurônios de Golgi tipo 1 ou neurônios de projeção. Outros neurônios possuem axônios curtos que não vão além do entorno do corpo celular. Esses são chamados neurônios de Golgi tipo 2 ou neurônios de circuito local. No córtex cerebral, por exemplo, as células piramidais geralmente apresentam longos axônios que se estendem para outras áreas do encéfalo e, portanto, são neurônios de Golgi tipo 1. As células estreladas, ao contrário, apresentam axônios que nunca deixam o córtex cerebral e, portanto, são neurônios de Golgi tipo 2. Classificação baseada nos neurotransmissores. Os padrões de classificação apresentados anteriormente baseiam-se na morfologia dos neurônios impregnados pelo procedimento de Golgi. Novas metodologias que permitem aos neurocientistas identificar quais neurônios contêm cada tipo de neurotransmissor resultaram em um esquema para classificação com base na sua química. Por exemplo, os neurônios motores que comandam os movimentos voluntários liberam o neurotransmissor acetilcolina em suas sinapses. Essas células são, portanto, classificadas como colinérgicas, significando que utilizam esse determinado neurotransmissor. Conjuntos de células que utilizam o mesmo neurotransmissor formam os sistemas de neurotransmissores do encéfalo. Ver capítulos 6 e 15. Glia. Dedicamos muito de nossa atenção neste capítulo aos neurônios. Enquanto essa decisão justifica-se pelo estado atual do conhecimento, alguns neurocientistas consideram que a glia é o gigante adormecido, entre aspas, da neurociência. Um dia, ele supõe, será demonstrado que a glia contribui muito mais significativamente para o processamento das informações no encéfalo do que se pensa hoje. Atualmente, entretanto, as evidências indicam que a glia contribui para a atividade encefálica, principalmente dando suporte às funções neuronais. Seu papel, porém, não pode ser desconsiderado, pois sem a glia, o encéfalo não funciona corretamente. Astrócitos. As células gliais mais numerosas no encéfalo são os astrócitos, figura 2.21. Essas células preenchem os espaços entre os neurônios. O espaço restante entre os neurônios e os astrócitos no encéfalo mede apenas 20 nanômetros de espessura. Consequentemente, os astrócitos provavelmente influenciam a possibilidade de um neurito crescer ou retrair-se. E enquanto falamos de um fluido que banha os neurônios no encéfalo, está muito mais para um banho de esponja do que para um banho de imersão em água. Um papel essencial dos astrócitos é a regulação do conteúdo químico desse espaço extracelular. Por exemplo, os astrócitos envolvem as sinapses do encéfalo, restringindo a difusão de moléculas neurotransmissoras que foram liberadas. Os astrócitos também apresentam em suas membranas proteínas especiais, as quais removem ativamente os neurotransmissores da fenda sináptica. Uma descoberta recente e inesperada é que a membrana dos astrócitos também apresenta receptores para os neurotransmissores que, assim como nos neurônios, podem desencadear eventos bioquímicos e elétricos no interior da célula glial. Além de regular os neurotransmissores, os astrócitos também controlam rigorosamente as concentrações extracelulares de diversas substâncias que tenham potencial para interferir nas funções neuronais normais. Por exemplo, os astrócitos regulam a concentração de íons potássios no fluido extracelular. Glia formadora de mielina. Ao contrário dos astrócitos, a função principal dos oligodendrócitos e das células de Schwann é bem clara. Essas células gliais formam as camadas de membranas que isolam os axônios. Alan Peters, um anatomista da Universidade de Boston, foi um pioneiro no estudo do sistema nervoso utilizando microscopia eletrônica e mostrou que esse envoltório chamado mielina se enrola formando uma espiral que envolve os axônios no encéfalo, figura 2.22. Como o axônio ajusta-se ao interior desse envoltório espiralado como uma espada em sua bainha, o nome bainha de mielina descreve todo o envoltório. A bainha de mielina é interrompida periodicamente, deixando pequenos espaços onde a membrana axonal está exposta. Essa região é chamada de nódulo de Ranvier, figura 2.23. Veremos no capítulo 4 que a mielina serve para acelerar a propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Os oligodendrócitos e as células de Schwann diferem em sua localização e em outras características. Por exemplo, os oligodendrócitos são encontrados apenas no sistema nervoso central, encéfalo e medula, enquanto as células de Schwann são encontradas exclusivamente no sistema nervoso periférico, partes fora do crânio e coluna vertebral. Outra diferença é que um único oligodendrócito contribui para a formação da mielina de vários axônios. Enquanto cada célula de Schwann mieliniza apenas um fragmento de um único axônio. Outras células não neuronais. Mesmo se eliminássemos todos os neurônios, astrócitos e oligodendrócitos, ainda restariam outras células no encéfalo. Para não excluirmos nenhum tipo celular, precisamos mencionar essas outras células. Primeiro, células especiais chamadas células ependimais. Formam a camada de células que atapeta os ventrículos no encéfalo e também desempenham um papel no direcionamento da migração celular durante o desenvolvimento do encéfalo. Segundo, uma classe de células chamadas microglia age como macrófagos na remoção de fragmentos celulares gerados pela morte ou degeneração de neurônios e glia. Por fim, temos a vascularização do encéfalo, artérias, veias e capilares que também se encontram ali. Considerações finais. Com o aprendizado acerca das características estruturais de um neurônio, vislumbramos como os neurônios e suas diferentes partes funcionam, pois a estrutura está relacionada à função. Por exemplo, a ausência dos ribossomos nos axônios indicam corretamente que as proteínas presentes no terminal axonal devem ser provenientes do soma por meio do transporte axoplasmático. Um grande número de mitocôndrias no terminal axonal sugere corretamente uma grande demanda energética. A elaborada estrutura da arborização dendrítica indica uma extrema especialização para o recebimento das informações aferentes, e, realmente, esse é o local onde a maioria das sinapses são formadas com axônios de outros neurônios. Desde a época de início, é reconhecido que uma importante característica dos neurônios é o retículo endoplasmático rugoso. O que isso nos diz a respeito dos neurônios? Comentamos que o retículo endoplasmático rugoso é um sítio para a síntese de proteínas destinadas à inserção na membrana. Veremos agora como as várias proteínas da membrana neuronal promovem as características exclusivas dos neurônios de transmitir, receber e armazenar informações.